Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora, transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos, participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Está começando no seu rádio, na tarde deste sábado, dia 17 de outubro de 2015, mais uma edição do programa semanal da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, apresentando para você um balanço dos acontecimentos da semana, trazendo as informações do Poder Público Municipal de Tenente Portela. Eu sou o Thiago Albarello e estarei no comando do programa neste sábado. Durante o nosso programa de hoje, a gente vai trazer informações para você da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, com o secretário Ercílio Neckel, a respeito aí de uma quantidade de feijão, né, que o município foi contemplado através da Conab, para distribuir aí entre algumas entidades assistenciais aqui do nosso município. Também estaremos conversando com a secretária municipal de Educação, Geni Casper Carbone, falando aí a respeito das programações do Dia da Criança, também do Dia do Professor, ambas as datas comemoradas nesta semana, né, dia 12 e dia 15, respectivamente. Também vamos conversar com o secretário municipal de Serviços Urbanos, o Renato Betil dos Santos, porque temos boas notícias para trazer para a nossa comunidade a respeito aí dos asfaltos aqui do nosso município. Governo Federal liberando recursos, então, para dar início às obras aqui em Tenente Portela. Além disso, também estaremos conversando com a secretária municipal de Assistência Social, Salete Betil Sala, porque na quinta-feira, antes da Expotempo, né, tivemos aquela intempérie climática que atingiu fortemente o município vizinho de Miraguaí, o qual está entre os 26 aí que estão no decreto coletivo de emergência do estado, mas também o nosso município também foi afetado, né? A localidade aí do Alto Alegre, seus arredores, também o Lajado Leão, né? Esses locais aí que foram atingidos pela intempérie climática, né, o granizo especialmente, e a secretária Salete vai apresentar então um pouquinho do relatório dos estragos. Não são estragos suficientes para colocar o nosso município em situação de emergência, né, mas são estragos consideráveis, e a secretária Salete, que é também coordenadora da Defesa Civil, vai estar explicando aqui no nosso programa. Também estaremos trazendo informações para você sobre o Outubro Rosa, né? Estamos em outubro, mês de prevenção aí das mulheres, né? Contra o câncer de mama, também o câncer do colo do útero. Então é importantíssimo também a gente falar sobre as ações, as atividades do Outubro Rosa aqui em Tenente Portela, né? Os postos de saúde, as estratégias de saúde da família, todas já decoradas, né, ambientadas com a cor rosa, Prefeitura Municipal, entidades do nosso município, todo mundo apoiando esta causa que reforça a questão da prevenção da saúde das mulheres. Além de tudo isso, também estaremos trazendo para você algumas informações a respeito aí da Expotempo 2015, que se encerrou na última segunda-feira, dia 12, com um dia bonito, né? Tivemos um final de semana com bastante chuva, mas a Expotempo aí atingiu as suas expectativas. Foi um grandiosíssimo evento com grande público, bons negócios realizados também durante a feira aqui em Tenente Portela. Tudo isso e muito mais agora no programa da Prefeitura Municipal, aqui na Rádio Municipal e também na Rádio Cidade. Fique ligadinho conosco. Ser criança é acreditar que tudo é possível. É ser inesquecivelmente feliz com muito pouco. É se tornar gigante diante de gigantescos pequenos obstáculos. Ser criança é fazer amigos antes mesmo de saber o nome deles. É conseguir perdoar muito mais fácil do que brigar. Ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias. Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser. Feliz Dia das Crianças, uma homenagem da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto a todas as crianças do município pela passagem do Dia da Criança no dia 12 de outubro.
Secretaria de Desenvolvimento Rural. Tenente Portela, trabalhando para você.
Este é o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, na tarde deste sábado, dia 17 de outubro de 2015. Agora a gente vai falar com o secretário Ercílio Neck, o secretário do Desenvolvimento Rural aqui do nosso município. Secretário Ercílio, uma boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do programa da Prefeitura, com satisfação que nós voltamos a ocupar os microfones dessa emissora.
Secretário Ercílio, nosso município recebeu aí uma quantia, né, expressiva também de alimentos, né, de feijão, através da Conab. Explique um pouquinho para os nossos ouvintes como é que foi que aconteceu essa doação, como é que o município foi contemplado com isso.
Essa contemplação foi assim, o município recebeu um ofício da FAMURS dizendo que existia um programa com 45 mil toneladas de feijões para ser doado a município que se interessasse. Analisando, Portela se cadastrou, e na região, se não me falha a memória, somente tem Portela e Criciúma. E foi feito um plano de trabalho, foi mandado para lá e foi aprovado, e o município foi contemplado com 780 quilos de feijão.
A única despesa que o município teve com isso foi só o transporte desse alimento até aqui, né?
Realmente, foi a situação de buscar. Aí a gente fez uma parceria com o município de Criciúma e fomos buscar esse feijão. E contemplando aí o Hospital Santo Antônio, a PAI, as escolas do município e os programas de assistência social, como o Lar do Idoso, enfim, e o CRAS.
Um dos critérios, né, para se receber esse alimento era exatamente esse, né? Contemplar as entidades assistenciais do município.
O programa é bem claro, é atender ações de combate à insegurança alimentar e nutricional. E essas entidades que a gente cadastrou, ela se adequou a isso e foi contemplada justamente por causa disso. O hospital, o trabalho do SUS, enfim, o trabalho que o Hospital Santo Antônio faz, assistência social através do Lar do Idoso, a Casa de Passagem, os programas do CRAS, assim como a PAI também, né, que presta um serviço para a comunidade, e a escola, a merenda escolar, né, o município de Portela, as escolas da rede municipal. Então eu acho que ficou de bom tamanho, ficou bem justo, bem distribuído dentro daquilo que se foi programado.
Isso, né, secretário, o município sempre fica atento a esse tipo de programa como esse da Conab, né, sempre buscando beneficiar a nossa comunidade e também as entidades do nosso município.
Com certeza, e eu tenho que ressaltar, Thiago, o trabalho das equipes da prefeitura, as pessoas responsáveis por isso. Quem nos colocou esse projeto, enfim, que tramitou a Natália. Então, assim, um agradecimento ao desempenho dela, ao trabalho dela de fazer com que essas ações se realizem e venha contemplar, enfim, o município, o cidadão, as entidades.
Secretário Ercílio, aproveitando a oportunidade, a ocasião, Secretaria de Desenvolvimento Rural agora mais centralizada, né, funcionando num prédio próprio, né, não mais no aluguel que era antes o departamento técnico, e se juntando também com toda a parte do parque de máquinas também.
Realmente, é uma situação que hoje foi contemplado, o atendimento está mais centralizado, como tu mesmo disseste. Então, assim, ó, hoje o agricultor, enfim, o produtor que se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Serviço Urbano, todos os departamentos estão funcionando lá. Então, não evita aquele corre-corre de vários lugares. Então, eu tenho certeza que a administração, quando projetou essa obra e executou, foi no intuito de atender melhor a população e, graças a Deus, hoje é uma realidade do município e está sendo atendido de uma forma mais eficaz.
O departamento técnico, então, meio ambiente, tudo funcionando junto lá ao parque de máquinas, né? E o telefone, né? Vamos salientar aqui o telefone. Antes, eu não sei como é que está a situação, se o pessoal já conseguiu colocar todas as linhas de volta, como é que está a situação dos telefones?
É, a Secretaria de Desenvolvimento Rural é 3551-1988 1405. É, falta ainda a situação da instalação do Departamento de Meio Ambiente ao telefone. E a Secretaria de Serviço Urbano, no que se refere ao Departamento de Trânsito, Limpeza, a Iluminação Pública, continua 3551-1370. Eu peço à comunidade que toda vez que se dirigir ao Parque de Máquinas, é, fazer suas reivindicações, use a rua... A rua de cima, a rua Tamandaré, mais precisamente em frente à Brigada, é ali que é o atendimento.
Bem, então a gente quer agradecer aqui as informações que o secretário Ercílio, né, que eu trago aqui no nosso programa, colocar os microfones, secretário Ercílio, à sua disposição para suas considerações finais.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Thiago, e no próximo programa com certeza a gente estará falando sobre outras ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural.
Professor, que bom contar com seus ensinamentos e boa vontade, proporcionando para nossas crianças e jovens novos horizontes, rumo à satisfação plena dos ideais humanos e profissionais. Nesta data tão especial, o parabenizamos por sua força e dedicação. Feliz Dia do Professor! São os votos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto a todo o quadro do Magistério do Município e a todos os professores pela passagem do Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela, trabalhando para você.
Este é o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, neste sábado, dia 17 de outubro de 2015. Mês de outubro é o mês do Outubro Rosa, né? Por isso a gente tem aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, para a gente conversar um pouquinho a respeito do Outubro Rosa. Secretária Giovana, uma satisfação tê-la aqui no programa da Prefeitura, neste mês tão importante que é o mês do Outubro Rosa. Uma boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. Sempre um prazer muito grande poder falar com a comunidade, em especial nesse mês de outubro, né, onde nós tradicionalmente falamos e trabalhamos, então, a questão da prevenção da saúde da mulher, das questões do câncer de mama, enfim, as situações que envolvem mais a saúde feminina, então. Nós queremos frisar, né, Thiago, que nós estivemos com o nosso trabalho já na Expotempo, onde nós tivemos, então, a Secretaria de Saúde, então, trabalhando já junto com a Liga Feminina do Combate ao Câncer, a questão, então, da prevenção, né, da saúde da mulher, estivemos divulgando, então, esse trabalho já na feira. Também trabalhamos já a questão do Novembro Azul, né, tentando fazer esse casamento aí da saúde da mulher e da saúde do homem, que é possível, né, que a gente faça essa união, então, desses dois temas aí que trabalham a questão da saúde do homem e da saúde da mulher. Claro que cada unidade, né, tanto todas as estratégias de saúde da família, quanto o CAPS, o NASF, o CEL, todas as nossas unidades trabalham assim, no seu dia a dia, essa questão então da divulgação, do atendimento especial, do cuidado com a saúde da mulher. Dentre as nossas atividades, Thiago, é importante, a gente quer fazer agora um grande convite para a comunidade toda, né, e esse convite é em parceria, então, mais uma vez reforçando com a Liga Feminina do Combate ao Câncer, numa promoção então da Liga e da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, onde nós vamos estar no dia 21, quarta-feira, a partir então das 9 horas da manhã, até porque foi um pedido de todas as vitoriosas e do pessoal que participava da caminhada, porque à tarde geralmente é muito calor, né? Logo após o meio-dia, ficava um horário meio ruim. Então, passamos para de manhã, vamos fazer a caminhada às 9 horas da manhã, vamos sair então de frente da Rádio Municipal, vamos nos deslocar até a Igreja Matriz, né? Então, onde vamos ter um momento especial de bênção para todas as pessoas que vão estar participando da caminhada. Após a caminhada, a gente vai se dirigir então até o CULT, até o Centro Cultural, onde vamos ter uma palestra com a pastora Marielle Diana Lambert, que vai fazer uma fala conosco então desse tema da importância da prevenção, da questão dos direitos da mulher e da questão também espiritual, né, desse momento então de cuidar da saúde. Nós queremos também convidar toda a comunidade, então, quem quiser vir, né, está convidado para que venha com seus adereços, que venha com a sua camiseta cor-de-rosa. Também vamos ter um pessoal que vai estar fazendo esse trajeto de bicicleta. Então, quem quiser arrumar sua bicicleta, criança, jovem, adolescente, enfim, pessoas adultas, todo mundo que quiser participar conosco, pode ser. Ou na forma, né, de caminhada, ou também pode vir com a sua bicicleta e participar. E também, Thiago, nós queremos aproveitar esse momento para avisar então a toda a comunidade que nesse dia 21, né, pelo turno da manhã, toda a Secretaria de Saúde vai estar fechada, porque nós vamos estar participando desse evento e então vamos ter atendimento normal no turno da tarde.
Secretária, a cor rosa, né, ela toma conta neste mês, né, dos ambientes, a prefeitura está decorada, as estratégias de saúde da família, algumas empresas, vários locais decorados, né, com isso. Essa cor é uma simbologia para chamar mesmo a atenção, né? Chamar atenção para a prevenção, mas não é só em outubro que as mulheres devem se prevenir.
Com certeza, né, Thiago? A gente sabe que existem tradicionalmente essas campanhas que definem aí o mês e uma cor, né? De fato, como você dissesse mesmo, para que a gente tenha uma referência, né, e trabalhe. Mas com certeza, a gente fala todo ano isso, que nós, enquanto trabalhadores da saúde, né, estamos preocupados e envolvidos com a questão do homem, com a questão da mulher, com a questão do idoso, da criança, enfim, todos os meses do ano. Mas a gente aproveita esse momento que nós queremos também, né, Thiago, importante falar da adesão desse programa de todo o comércio, né, e a gente desde já agradece. Nós tivemos também o pedido de uma loja de Tenente Portela com a presença de um técnico de saúde durante a semana, conversando com as pessoas que aderem. Então, a gente fica, de fato, assim, né, se sentindo realizada, porque a gente se vê envolvida assim com a comunidade toda, preocupado com o tema, fazendo a sua parte, porque cuidar da saúde e falar em prevenção de fato envolve que cada cidadão faça a sua parte e esteja disponível, né, para fazer essa aceitação do que é cuidar da saúde. Mais uma vez, o nosso agradecimento a todos que estão participando e, de fato, né, que a gente intensifique a nossa prevenção nesse mês, que o nosso cuidado com a saúde, de fato, seja permanente todos os meses do ano.
Que as mulheres, né, façam os exames aí regularmente, né, e caso surja alguma coisa diferente no seu corpo, também sinta alguma coisa, deve procurar o atendimento médico e uma estratégia de saúde da família.
Com certeza, né, Thiago? A gente sabe que os pedidos, então, dos exames geralmente vêm de alguns especialistas, né, mas a gente sabe que o começo, a nossa origem é na estratégia de saúde da família. E nós estamos, então, preparados para fazer esse acompanhamento, para fazer a estrutura. Se nós precisarmos, temos profissionais formados em psicologia para também tratar essa parte importante que é desse total da questão da saúde. Então, bem lembrado, assim, importante que cada um seja sempre a sua referência na sua estratégia de saúde da família para que a gente possa juntos, então, estarmos cuidando da saúde.
Muito bem, então dia 21, a caminhada, partindo aí da frente da Rádio Municipal às 9 horas da manhã. Secretária Giovana, quero agradecer a sua participação e todas as suas informações aqui no programa da Prefeitura.
Ah, obrigado, Thiago. Né, nós é que queremos agradecer sempre a oportunidade de estar conversando com a comunidade. Mais uma vez, reforçando o convite, então, espero encontrar todos, né, no dia 21, na quarta-feira, para que a gente possa, então, tornar essa caminhada um ato grandioso, que de fato a gente consiga convencer e conquistar muitas pessoas para aderir a esse movimento, para que a gente possa estar, então, efetivamente divulgando, e atingindo nossos objetivos aí, que é a questão da prevenção e também de dizer para as pessoas que a possibilidade de cura existe, né? E que por isso a gente chama de caminhada das vitoriosas, porque a gente tem a presença nos outros anos de muitas pessoas que conseguiram cura do seu câncer e estão aí conosco divulgando essa questão que também é importante.
Muito bem, essa foi a secretária municipal de saúde, Giovana Maciel. Ser criança é acreditar que tudo é possível, é ser inesquecivelmente feliz com muito pouco, é se tornar gigante diante de gigantescos pequenos obstáculos. Ser criança é fazer amigos antes mesmo de saber o nome deles, é conseguir perdoar muito mais fácil do que brigar. Ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias. Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser. Feliz Dia das Crianças, uma homenagem da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto a todas as crianças do município pela passagem do Dia da Criança no dia 12 de outubro.
Secretaria de Serviços Urbanos. Tenente Portela, trabalhando para você.
No programa da Prefeitura Municipal deste sábado, nós vamos conversar com o secretário municipal de Serviços Urbanos, Renato Betil dos Santos, trazendo informações a respeito das obras asfálticas aqui do município de Tenente Portela. Primeiramente, cumprimento o secretário. Uma boa tarde, secretário Renato. Uma satisfação tê-lo aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Boa tarde, Tiago. É um prazer muito grande estar aqui presente no programa da rádio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Bom, Tiago, recebemos uma notícia muito boa essa semana, que o governo então liberou 50% da parcela para início das obras de pavimentação da rua Jacob Geller com guarita.
Essa rua, secretário, a Jacó Geller com a Garita, é considerada uma rua muito importante, né? Para o escoamento também dos veículos, né? Para desafogar um pouquinho o centro da cidade, é isso mesmo?
Isso mesmo, Thiago. Está localizado num setor que tem bastante fluxo de veículos, né? E é o único lugar onde não está pavimentado ainda para fazer a ligação com as outras vias pavimentadas, como a Praça do Índio, né? Então, ligando com a Avenida Itapiranga. Vai ser bem, muito importante até para desvio de veículos, de caminhões e carros.
Qual é o valor, secretário Renato, dessa obra?
O valor licitado ficou em R$ 245.558. E esse valor vai ser feito, então, 2.850 metros quadrados de asfalto, asfalto a quente. E também nesse valor está colocado junto a parte da drenagem pluvial com boca de lobo, 2.850 metros quadrados de asfalto. E também a drenagem pluvial dessa via.
Secretário Renato, você falou que esse vai ser um asfalto quente, né? Qual é a diferença, assim, desse asfalto quente para o frio? O asfalto quente é melhor?
O asfalto quente tem mais durabilidade. Ele é um produto que, ele já logo que ele é colocado na superfície, ele já está compactado e pronto para ser liberado para o tráfego de trânsito, né?
Existe uma previsão para o início das obras? Com o que a Secretaria de Serviços Urbanos também vai ajudar a empresa?
Olha, nós estivemos fazendo uma visita na obra essa semana com a empresa, com o engenheiro da empresa, que é a Paviter de Federico. E então já ficou acordado, já receberam a ordem de início desse serviço. Então, primeiramente, o que eles vão começar a fazer? A parte de drenagem pluvial. Então, a partir da semana que vem, mais tardar aqui uns 12 dias, já está chegando os tubos para serem colocados na via. E o município vai trabalhar na parte de nivelamento da pista, no caso, onde é que tem os buracos, depois o município vai fazer a parte de nivelamento para deixar pronto só para a empresa chegar e fazer a colocação do asfalto.
Bem, secretário, a gente sabe, né, que o governo federal, o governo do estado, né, tá difícil para liberar recursos para as obras, até recursos da saúde, é difícil vir para o município. Como é que foi que a gente conseguiu essa liberação, o município conseguiu a liberação desse recurso para começar essa obra asfáltica?
Bem, Thiago, isso foi um trabalho muito cansativo que o prefeito teve, trabalhou contatos em Brasília, ligações ao Ministério, e através do trabalho do prefeito Hélio Barcinho, ele conseguiu a liberação dessa verba.
É uma alegria muito grande, né, secretário Renato, tanto para a administração, acho, quanto para a comunidade portelense, poder anunciar, né, que essa obra de asfalto em breve aí vai estar sendo uma realidade.
Sim, é uma obra que faz muitos anos que já está sendo requisitada pela comunidade, então a gente fica feliz em poder proporcionar isso aos munícipes, que vão ter uma melhor qualidade de vida, até de transporte e fluxo de carros e das vias, através, assim, do melhoramento das ruas. Então é um trabalho que a Secretaria trabalha juntamente com o prefeito, de cada vez tentar melhorar mais a cidade.
Secretário Renato, aproveitando a oportunidade, a gente teve a Expotempo aí no último final de semana, né, no feriado. A gente sabe que a Secretaria de Serviços Urbanos também trabalhou aí para embelezar a nossa cidade, né? Quero abrir um espaço também para você fazer um agradecimento aos seus colaboradores.
Eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores da Secretaria e dizer o seguinte, que se nós não trabalharmos juntos, unidos, nada sai. Então é importante que a comunidade esteja unida, esteja trabalhando em prol de um só objetivo, que é o embelezamento da cidade, que é a manutenção da cidade, para que possamos chegar no município e ver que a cidade está bonita, está cuidada. Então a gente depende não só da minha secretaria, depende que toda a população ajude e faça a sua parte.
Bem, a gente agradece, secretário Renato, as suas informações aqui no programa da Prefeitura. Também parabeniza aí pela cidade, né? Porque a gente vê no caminhar e nas ruas, né? Os canteiros bem cuidados, flores, pintura, tudo bonitinho, ajeitado, para que também a nossa população se sinta muito bem ao sair de casa e passear pelo centro da cidade.
Sim, Tiago, nós fizemos essa parte nossa, que é de trabalhar e manter. E sempre a gente sempre cobre, pede que a população sempre nos ajude a manter. Se a população nos ajudar, então o município sempre vai estar bem, bem colocado, bem bonito, bem revitalizado. Tiago, gostaria de agradecer o espaço que tu está nos cedendo para nós, para a nossa secretaria. E fico muito grato. E peço também à população que quando tiver algum problema, alguma coisa, que ligue para nós no 3551-370, para nós poder fazer o melhor pela população. Um bom final de semana a todos.
As rádios Cidade FM e Municipal AM transmitem o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Entrevistas, informações. Este é o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Trabalhando para você.
Professor, que bom contar com seus ensinamentos e boa vontade, proporcionando para nossas crianças e jovens novos horizontes, rumo à satisfação plena dos ideais humanos e profissionais. Nesta data tão especial, o parabenizamos por sua força e dedicação. Feliz Dia do Professor! São os votos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto a todo o quadro do Magistério do Município e a todos os professores pela passagem do Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro.
Secretaria de Assistência Social. Tenente Portela, trabalhando para você.
Bem, a partir de agora, no programa da Prefeitura Municipal, neste sábado, dia 17 de outubro, nós vamos conversar com a Secretária Municipal de Assistência Social, Salete Betil Sala, que é também coordenadora da Defesa Civil do nosso município, para falar então um pouquinho a respeito dessa situação complicada, né, que o nosso estado passa em função aí dos elevados índices de chuva, os temporais, que também acabaram atingindo na última semana uma região aqui do município de Tenente Portela. Secretária Salete, boa tarde, uma satisfação tê-la aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Boa tarde, Tiago, boa tarde a toda a comunidade portelense.
Bem, secretária Salete, nós temos acompanhado na mídia televisiva, também no rádio, nos jornais, a situação, né, que o nosso estado está passando, em função aí das chuvas, temporais, granizo, vendavais, inclusive até as estradas, né, rodovias sendo afetadas, e o nosso município na última quinta-feira, né, a véspera aí do início da Expotempo, também passou aí por um momento de dificuldade com queda de granizo em alguns locais. Como é que a senhora está vendo essa questão do estado e também do nosso município quanto aos temporais?
Bom, Tiago, nós fomos atingidos, então, na véspera ali da Expotempo, na quinta-feira, né? por o evento Granizo, em que pegou uma faixa do nosso município que tiveram prejuízos consideráveis em suas propriedades. Naquele momento, então, nós, como Defesa Civil, a gente encaminhou as equipes para que fossem concedidos, então, lonas, para que naquele momento fossem cobertas as casas, né, as moradias, para que depois se fizesse um levantamento para ver realmente o prejuízo que o município teve. Nesse meio tempo, então, a gente vem fazendo o levantamento nas propriedades, né, e separando o que é os prejuízos causados em galpões, estrebarias, áreas externas, né, e aquele prejuízo causado na casa em si, no corpo da casa, né. E a gente está ainda fazendo esse levantamento e prejudicado ainda porque o tempo não para de chover, né? E a gente não consegue, então, desenvolver o trabalho assim de imediato. A gente tem que também esperar o tempo melhorar. Mas a gente já tem um levantamento prévio nessas localidades que a gente já fez. E realmente nessa faixa que atingiu o granizo, os prejuízos foram grandes. Mas no município, como um todo, ele não enseja a decretação de situação de emergência. Nós sabemos que o Estado fez um decreto de situação de emergência coletivo de 26 municípios, em que nós não estamos incluídos, porque os nossos prejuízos não são consideráveis para a decretação, que hoje no município, para nós decretar a situação de emergência, os nossos prejuízos têm que ser em torno de 2 milhões. A gente solicitou a Emater que fizesse um levantamento para nós nas lavouras. Então, foi constatado que os prejuízos não são grandes. Pode ser, assim, de repente, um prejuízo grande numa propriedade, mas no total, no geral, ele não é considerado, né, motivo para decretar a situação de emergência. E nós estamos, então, agora fazendo o levantamento para que o município possa ver o que, que ele vai fazer e como ele vai atender essas necessidades dos agricultores que foram atingidos.
A Defesa Civil Municipal já tem um levantamento prévio, uma relação dos locais atingidos ou da quantidade de casas que foi atingida por esse granizo da quinta-feira?
Nós temos um levantamento prévio nos locais em que nós fomos, então, fazer de casa em casa. A gente tem um montante até o momento de 600 folhas de brasilites quebradas em áreas residenciais, né? Mais outro tanto igual em áreas como estrevaria, galpões, né, que são prejuízos da pessoa, do produtor, mas a Defesa Civil, ela não atende essa demanda de áreas fora a residência. Prejuízos em galpões e estrevarias e áreas externas não é alvo assim de ressarcimento pela Defesa Civil. No caso, se nós estivéssemos no decreto de emergência do Estado e receberíamos brasilite para cobrir esses prejuízos, não seriam atendidos essas propriedades que tiveram prejuízos nessa fora a residência. Nós temos que nos ater somente às casas, à residência, onde há vida. Nós temos que poupar e evitar danos maiores a quem reside na casa. Nós fizemos esse levantamento e não concluímos ainda, porque o tempo não nos permite terminar. Nós não fomos ainda lá no Lajeado Leão, que também a gente sabe que teve gente afetada, no Alto Cordeiro, no Alto Azul, né? São coisas assim que a gente vai fazer dentro do que o tempo permitir, né? Porque até os carros, para entrar, às vezes, eles entram por uma estrada e não podem sair pela mesma, né? Porque não consegue. Mas assim, a gente está fazendo o levantamento. E agora, então, estivemos aqui reunidos com a parte jurídica e o financeiro da prefeitura, então, porque como nós não decretamos situação de emergências, o município vai ter que ajudar naquilo que ele puder. Dentro de toda essa crise econômica que nós nos encontramos, nós temos que ver quais as possibilidades do município em ajudar essas pessoas atingidas. Em princípio, a gente vai fazer agora o levantamento total de todos os locais onde teve o prejuízo. Depois a gente vai ver a quantidade de folhas necessárias para atender essas famílias. E depois a gente vai ter que usar a nossa lei, né, que é dos benefícios eventuais, que é o nosso plantão social. E nesse plantão social nós podemos atender só aquelas famílias em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos que eliminar daí outras pessoas que têm um pouco mais de condição, que o município, de repente, não possa atendê-las. Mas, assim, a gente vai deixar para ver mais no futuro agora, que a gente vai terminar o levantamento, ver quantas folhas serão necessárias e ver em quanto o município vai poder ajudar essas famílias.
Secretária Salete, a senhora citou, né, algumas localidades que ainda não foram visitadas, que foram atingidas. Teria relação das outras localidades, comunidades do interior, linhas que foram atingidas aí por esse temporal?
É, a linha Bocó, né, lá embaixo no Burro Magro, lá no nosso Ar de Lourdes, que a gente já passou por lá, Baixo Cordeiro, Barra da Fortuna, foi uma faixa aqui nesse lado da cidade, então.
Aquela região do Alto Alegre.
Isso, é lá no Alto Alegre, para baixo ali, pegou. Na verdade, é a área mais vulnerável do município também, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado agora como que vai fazer para ver quem vai poder ajudar e quem são essas famílias. A gente vai ter que fazer isso social, né? Tudo como diz a nossa legislação municipal, porque agora é o município que vai atender e dentro das suas possibilidades e dentro daquilo que a legislação permite também.
Na quinta-feira, né, quando ocorreu a intempérie, secretária, já teve uma ação rápida da Defesa Civil na distribuição das lonas, né?
Sim, naquele momento a gente encaminhou 3 equipes, inclusive o prefeito foi para uma região e atendeu as famílias, que a gente distribuiu então as lonas, né, que é uma ajuda imediata para que se cobrisse então essas residências e que as pessoas que estivessem dentro dela tivessem menos prejudicadas, né, mais ainda do que já foram. Então, essa primeira parte a gente já fez. Agora só depende desse levantamento, né, para ver o que a gente vai poder, enquanto município, ajudar. E para que nós, no futuro, agora próximo, a gente faça a licitação para adquirir, então, esse material para repor para essas famílias.
Muito bem. Secretária Salete, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa da Prefeitura. Essas informações, né, que a gente gosta de trazer informações boas aqui para a nossa comunidade, né? Como a gente vem trazendo ao longo do ano, né, falando aí sobre a Casa Lar de Idoso, sobre o programa Reconstruir, voltado para a criança e para o adolescente, mas infelizmente às vezes temos que trazer também esse tipo de informação quando acontece esse tipo de situação no nosso município.
É, e esses eventos, eles sempre nos pegam de surpresa, embora a previsão já nos dizia, né, mas a gente sempre espera que a gente não seja atingido. E dentro do quadro do Estado, a gente acha que a gente até foi beneficiado ou não foi atingido por tantos problemas como tem nos outros municípios. A gente pede às pessoas que tenham um pouco de paciência, né? Porque a gente tem que obedecer todos os trâmites legais e não é assim de uma hora para outra que a gente vai conseguir restabelecer as condições das propriedades, mas que a gente está sempre aqui trabalhando e vendo tudo dentro da legalidade para que as coisas aconteçam e as pessoas sejam beneficiadas, independente de qualquer situação, aquelas mais carentes sempre.
Muito bem, então essa foi a Secretária Municipal de Assistência Social, Salete Betil Sala, que é também coordenadora da Defesa Civil Municipal aqui de Tenente Portela. Professor, que bom contar com seus ensinamentos e boa vontade, proporcionando para nossas crianças e jovens novos horizontes, rumo à satisfação plena dos ideais humanos e profissionais. Nesta data tão especial, o parabenizamos por sua força e dedicação. Feliz Dia do Professor! São os votos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto a todo o quadro do Magistério do Município e a todos os professores pela passagem do Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela, trabalhando para você.
No programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, agora a gente vai conversar com a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Geni Casper Carbone, Para falar aí de duas datas importantíssimas que a gente comemorou no mês de outubro, né, nessa primeira metade do mês, que é o Dia da Criança e também o Dia do Professor. Uma boa tarde, secretária Geni, uma satisfação tê-la aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade. É com alegria que mais uma vez nos fazemos presentes nesse programa para falar um pouquinho das ações da Secretaria Municipal de Educação nesta semana em que os nossos atores principais da educação, a criança e o professor, estão sendo homenageados no seu dia. A criança no dia 12 de outubro e o professor no dia 15 de outubro.
Muito bem, começamos então falando do Dia do Professor, então, secretário. O que a Secretaria Municipal de Educação promoveu, fez, agraciou para esses professores, os nossos professores aqui do município de Tenente Portela?
Tiago, nós temos o programa União Faz a Vida, que é uma parceria do Sicredi e com a Prefeitura Municipal, onde nos proporciona a cada ano um diferencial onde nós podemos proporcionar um presente para os nossos professores. E este ano eles ganharam então uma garrafa térmica, não é? Através desse programa. E todas os nossos alunos, as crianças, até o quinto ano ganharam uma bola. E do sexto ao nono ano, os alunos maiores, eles ganharam uma squeeze.
Secretária, quanto ao Dia do Professor, né, comemorado dia 15, mas o feriado, né, a folga dos professores, foi levado lá para o dia 13 para aproveitar o feriadão.
Sim, isso já dentro do nosso calendário do ano letivo, programado já desde o ano passado, esse feriado, não é, estendido, dia 12, segunda-feira, feriado nacional, e no dia 13, então, nós fizemos o feriado do Dia do Professor.
E do Dia das Crianças, né, a secretária já comentou, né, a respeito do presente que foi dado às crianças, né, dia 12, o Dia das Crianças, a gente estava na Expo Tempo também. As crianças receberam presente, também homenagem certamente aí nos seus educandários, né, programações especiais em cada uma das escolas, e a gente vai ter também um evento neste sábado, né, secretário?
Sim, todas as escolas fizeram as suas programações com seus alunos, né, alguns saíram do espaço da escola, outros permaneceram, não é? Mas fizeram sim uma homenagem bonita às crianças, tanto das escolas de educação infantil quanto as escolas de ensino fundamental. Todas elas foram lembradas, né, no seu dia e homenageadas.
Secretária, hoje, sábado, daqui a pouquinho, tem o passeio ciclístico, né? Também em alusão ao Dia da Criança, né? Geralmente acontece no sábado que antecede o dia 12, né? Em função da Expo Tempo, trazido para esse sábado agora.
Sim, estamos programando então o passeio ciclístico, também é uma programação que vem para dentro da Semana da Criança, não é? Esse ano, então, como você falou, Tiago, a gente não pôde realizar no final de semana que era sempre feito, e estamos programando então essa atividade agora para o sábado, daqui a pouquinho mais, não é? Com todas as escolas do município, não é? As escolas estaduais, as escolas municipais. Todas as crianças que queiram participar, com certeza, já devem ter feito sua inscrição nas escolas, e os diretores, então, encaminharam essas inscrições até as lojas Quero Quero, não é? E logo mais, então, estará acontecendo o passeio ciclístico, que terá como a saída em frente às lojas Quero Quero, às 13 horas e 30 minutos, e a sua chegada na Praça Brasília, aonde teremos sequência, assim, o sorteio, como de costume acontece, né, o sorteio de bicicletas e algumas homenagens aos professores também.
Muito bem, secretária Geni, a gente quer agradecer as suas informações e a sua participação aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Obrigada, Tiago, obrigada aos ouvintes da Rádio Municipal. Desejamos a todos um ótimo final de semana.
We'll be right back.
Muito bem, então a gente vai encerrando por aqui o programa da Prefeitura Municipal deste sábado, dia 17 de outubro. Agradecendo também a toda a nossa comunidade portelense, a todas as pessoas que estiveram envolvidas também com a realização da Expo Tempo 2015, que foi mais um grande sucesso aqui no nosso município, que ao longo aí de 4 dias, mais de 22 mil pessoas transitaram aí pelos pavilhões do Parque de Exposições aqui de Tenente Portela. Nos próximos programas aqui da Prefeitura, a gente vai estar convidando o pessoal da Expo Tempo, né, para trazer também um balanço de como foi a feira, né, explicando um pouquinho alguns detalhes para você deste grandiosíssimo evento que ocorreu de 9 a 12 de outubro aqui em Tenente Portela. Sábado que vem a gente estará de volta a partir das 12 horas e 25 minutos aqui na Rádio Municipal e na Rádio Cidade, trazendo para você mais informações a respeito aí da administração pública de Tenente Portela. A toda a nossa querida comunidade portelense, um ótimo e abençoado final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.